pressa da Associação de Artesãos da Serra da Estrela. Este grupo de trabalho foi criado com o objetivo de, ao longo de 90 dias, ouvir e termos os contributos máximos de todos aqueles que operam nesta área dos produtos tradicionais, pequenos produtores. Aliás, esse é o nome do grupo de trabalho. E temos, de facto, tido aqui uma série de audiências que nos têm enriquecido, que nos têm trazido um conjunto de realidades, de propostas sobre aquilo que são os regulamentos comunitários, os CELPs 852 e 853 de 2004, mas também as hipóteses de derrogações de subsídios no 7405 de 2005. E, portanto, é também neste espírito que temos muito prazer em receber aqui a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, aqui na pessoa do Sr. Presidente Dr. João Amaral, o Sr. Vice-Presidente Engenheiro José Matias, a Dra. Yolanda Santos e a Dra. Ana Santos. Estão aqui os Srs. Deputados que passam a apresentar, portanto está o Sr. Deputado Carlote Marques, do PSD, está a Sra. Deputada Rita Miguel, do PS, o Sr. Deputado Hortêncio Martins, do Presidente Justiça também, e o Sr. Deputado Fernando Cabral, também do PS. Eu coordeno o grupo, chamo-me Saída Silva e também sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há, obviamente, outros elementos que integram o grupo, de outras forças partidárias, que, como é lógico, aguardamos, enfim, atendendo a que há pouco terminou também o plenário, é natural que haja aqui um espaço de mais alguns minutos. Iríamos proceder da seguinte maneira, se estiverem de acordo, portanto, ouviríamos uma intervenção da vossa parte, sensivelmente 15 minutos, e depois passaríamos ao momento em que os seus deputados poderão colocar as questões para nos poderem esclarecer, certo? Então avançaremos. Agradecia, como a sessão é gravada, em que, quando falassem, carregassem aqui o nível do botão e se identificassem. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, quero começar por agradecer o facto de nos darem a oportunidade de vir aqui expressar de viva voz, perante Vossas Excelências, aquilo que são as nossas grandes preocupações em termos do futuro de uma certa ruralidade de que nós somos intérpretes, em primeiro lugar, e em segundo lugar sensibilizar Vossas Excelências para questões tão importantes como a capacidade de reter gente no nosso interior, a capacidade de gerar mais valias através dos recursos endógenos e, de alguma forma, conseguirmos que o nosso interior seja suficientemente atrativo e enriquecedor em todas as fórmulas que esta palavra possa ter, para que não continue a ser o grande fornecedor de mão de obra para a imigração e para o litoral. Porque já somos tão poucos, tão poucos, tão poucos, já temos aldeias sem ninguém, que se não criarmos realmente medidas de fundo que possam permitir que as pessoas, por aquilo que sabem fazer, consigam continuar ligadas aos seus lugares, aproveitando os recursos endógenos que sempre lá estiveram, como é óbvio, corremos a passos largos para uma desertificação, não só aquele tipo de desertificação do que emigra e que um dia volta, mas para um tipo de desertificação muito mais perigosa, que é aqueles que saíram por falta de oportunidades que as ganharam noutros lugares e que nunca mais voltam àquele lugar. Esta é, no fundo, a minha mensagem enquanto Presidente da Associação de Artesãos da Serra da Estrela e Região Centro, e queria também deixar aqui expressa, em nome dos artesãos, que representam, obviamente, da Região Centro, que estas questões não se podem tipificar apenas como questões na área do alimentar e que se possam restringir à atuação de um código chamado HACCP ou que a alçada da ASAI esteja apenas sobre esta questão. Não, esta é uma questão transversal, porque dentro dos não alimentares, dentro das produções de artesanato e produtos artesanais da região, os problemas são idênticos e nós depois teremos a ocasião, a devido tempo, de falar tão bem neles, se assim nos for dada essa oportunidade, porque parece-me que estar a centrar esta questão apenas nos produtos alimentares é estar a esquecer todo um outro universo que é tão estruturante, é tão importante e constitui fator de riqueza e cultural e económica tão grande que não pode ser dissociada quando falamos da relação que existe entre estes pequenos produtores artesanais, note-se, que têm carta de artesão, que são reconhecidos pelo Estado português nessa condição e nessa qualidade, e todos os outros. Só para podermos entender uma pequena coisa, o queijo da Serra da Estrela, por exemplo, que é um produto com denominação de origem protegida, tanto pode ser produzido por uma unidade industrial como o pode ser por uma unidade artesanal. E o que nós aqui defendemos são os interesses não do queijo da Serra da Estrela do seu todo, mas do queijo da Serra da Estrela produzido em unidades produtivas artesanais. O que nós aqui defendemos não é o brinquedo feito pela Majora, mas é o brinquedo feito pelos nossos artesãos. Portanto, estamos a falar de realidades que nesta questão são perfeitamente transversais a todos os setores da economia portuguesa, mas que se fazem sentir com mais ênfase, com mais importância, porque são mais visíveis no nosso interior, aonde, se retirarmos as produções artesanais, restam apenas as câmaras municipais e algumas misericórdias, que são, efetivamente, as distribuidoras de alguma riqueza que não produzem. Portanto, ao retirarmos estas pessoas dos seus contextos onde trabalham, estamos perigosamente a correr para a total desertificação. Porque se lá não houver estas pessoas, não vale a pena haver lá nem câmaras municipais, que neste momento são as maiores empregadoras e distribuidoras de riqueza. Distribuidoras de riqueza que não produzem. Ao contrário dos nossos artesãos, que distribuem aquilo que trocam pelo valor do seu trabalho. Gostava que estas senhoras vieram connosco, a doutora, são nossas assessoras na Associação de Artesãos da Serra da Estrela para a área da implementação do HACCP. É uma área sensível demais, é uma área complicada demais para todos os artesãos, não é para alguns, é para todos os artesãos, e são naturalmente quem connosco colaboram e cooperam com todos os artesãos que se pretendem instalar. É uma empresa privada, constituíram-se, estão a trabalhar não connosco, infelizmente, não temos dinheiro para lhes pagar, mas estão a trabalhar para nós gratuitamente nestas coisas, nos auxiliar em termos da Associação de Artesãos, para nós podermos ajudar as pessoas que solicitam informações à Associação. Temos uma proposta, elas vão fazer o favor de nos apresentar essa proposta. Trata-se, no fundo, de desdramatizar o HACCP, torná-lo mais leve e mais ligeiro daquilo que ele não tem de essencial e que pode ser facilmente ultrapassável em termos das pequenas, muito pequenas empresas. Porque nós temos três tipos de licenciamento. Temos agora um tipo de licenciamento, ou pelo menos uma autorização de produção de bens alimentares, que é a norma número 1 de 2008. Que é uma forma interessante que o Ministério da Agricultura encontrou para poder superar aqueles problemas das senhoras que fazem os doces, das senhoras que fazem os bolos, que fazem algumas doçarias típicas para vender em dias de romaria. Temos um tipo de licenciamento de venda direta, portanto, onde o produtor pode estar licenciado ou autorizado a produzir e que só pode vender os seus produtos diretamente ao consumidor no raio de 40 km. Portanto, pode vender à porta da sua produção, pode fazer feiras de artesanato ou outras, pode vender diretamente ao público no raio de 40 km da sua unidade produtiva. Depois temos um licenciamento tipo 4, que se permite já vender para revendedores, vender para armazenistas, vender para quem queira fazer daquilo um negócio, a distribuir aqueles produtos. Há apenas uma questão, e essa sim fere de morte todo o funcionamento destes três ordenamentos, que é o facto do HACCP ser vertical em relação a eles, ou transversal, como queiram pôr, a questão, e afetá-los a todos da mesma maneira. O rigor da aplicação das normas de segurança alimentar tanto serve para aquela senhora que tem uma cozinha que temporariamente vai fazer uns coriscos, que vai fazer umas coisas quaisquer, com o devido respeito para aquilo que a senhora faz, como aquele senhor que vai tratar 10 toneladas de carne num ano para poder vender já em licenciamento tipo 4. Estes três tipos de licenciamento podem ser efetuados pelas câmaras municipais. Raramente as câmaras sabem como é que iam fazer, porque o Ministério da Agricultura desarticulou a estrutura que tinha regional, onde as pessoas recorriam para licenciar as suas unidades, e neste momento as câmaras não sabem como podem fazer, não sabem como o hão fazer. O que é perfeitamente natural são questões técnicas ligadas com os ministérios que deixaram de estar, deixaram de ter presença na maioria dos concelhos onde estavam instalados e onde as pessoas recorriam para resolver, até para receber os próprios subsídios do azeite, disto e daquilo. agora passam a receber o subsídio pela Caixa de Crédito, mas a Caixa de Crédito não os sabe ensinar, não os sabe nortear nestas questões. Portanto, eu pedi à doutora Yolanda que me fizesse o favor, a doutora Yolanda e a irmã, obviamente, que nos fizessem o favor de ler com muita atenção as normas do HACCP e pensar na realidade que elas tão bem conhecem, que trabalham todos os dias com esta realidade, aquilo que elas entendiam enquanto profissionais e técnicas, e entre aspas, muito boas naquilo que fazem, pelo menos às áreas que interpretam o trabalho delas, portanto, devem ser mesmo muito boas naquilo que fazem, para simplificarem este processo e virem aqui comigo explicar como é que nós podemos interagir com a lei, interagir com as autoridades, interagir com a legalidade e com os nossos produtores, que são a base de tudo isto. Porque se não tivermos produtores, daí para cima já nada se justifica. E nós queremos manter os nossos produtores. Portanto, dá licença então.
Ok. Ora bem, então é assim, nós fizemos uma pequena apresentação. Ela não é muito maçuda, penso eu. O principal... peço desculpa, Yolanda Santos. O principal objetivo é sensibilizar para realmente questões que nós encontramos no dia-a-dia, porque andamos todos os dias no terreno e contactamos com aqueles pequenos produtores e com os produtores que podemos dizer que produzem em maiores quantidades. E são vistos da mesma forma e a lei aplica-se diretamente a ambas as situações. Ora bem. Os temas que vamos abordar, primeiro, dizem respeito a tentarmos diferenciar um bocadinho o que é a indústria de produção tradicional, falar um bocadinho no que é que entendemos por produtos tradicionais e depois o HACCP propriamente dito, quais são as suas vantagens e desvantagens. Desta forma, e porque encontramos algumas desvantagens que são para nós as que impedem, ao fim e ao cabo, a produção tradicional, nomeadamente em termos de requisitos gerais de instalações que vamos abordar posteriormente. Para finalizar, vamos transmitir aqui algumas sugestões que achávamos interessantes de se porem em prática, caso fosse possível, para tentar realmente que estas pessoas pudessem continuar a trabalhar no seu dia-a-dia. Ora bem, a indústria, como toda a gente já sabe, tem uma transformação de quantidades apreciáveis de matéria-prima. Por isso, trabalhamos também com produtos normalizados, homogéneos, aqueles chamados constantes. Ou seja, a tecnologia consegue fazer dele sempre o mesmo produto, sem alteração da sua característica. Já em termos tradicionais, utilizamos matéria-prima local, ou seja, não existe qualquer tipo de alteração na sua qualidade. É sujeito à sazonalidade, que é uma das questões que nos preocupa bastante, porque há atividades que se desenvolvem durante 2 ou 3 meses, há atividades que se desenvolvem durante 6 meses no ano, e também estão sujeitas a limitações climáticas e disponibilização de alimentos, o que muitas das vezes leva a que existam poucas quantidades para produção. Nós, por exemplo, em termos, por exemplo, de queijo, há pessoas que têm 20 litros ou 30 litros para poder produzir diariamente, há outras unidades que produzem realmente quantidades muito superiores, portanto estamos a falar em produzir pouquinhos queijos ao longo do dia. É um produto, por isso, que não é normalizado de forma nenhuma, tem uma marca e uma diferenciação própria, ou seja, uma característica particular, que normalmente toda a gente aprecia quando come o verdadeiro produto tradicional. Desta forma, podemos dizer que eles têm uma elevada riqueza físico-química e biológica, que é por isso um fator de qualidade e tipicidade do produto final. A tecnologia de fábrica artesanal encerra também muitas particularidades que são necessárias à expressão dessa diversidade de produtos, porque caso contrário não conseguimos manter a integridade daquilo que nós conhecemos de alguns tempos atrás. Como produtos tradicionais, falamos em muitos, pelo menos na Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, desde o queijo e produtos lácteos, doces, leias e compotas e similares, pão e produtos afins, mel, bolos, doçarias, confeitos, enchidos, licores, vinagres, aguardentes, quer dizer, há uma infinidade realmente de produtos tradicionais que se podem englobar neste pacote, mas têm que ser sempre vistos de uma forma diferente, porque cada um tem as suas características, tem a sua sazonalidade e tem requisitos essenciais. A implementação do HACCP é realmente importante, é um fator importante para manter a segurança alimentar, por isso nós encontramos várias vantagens e daí a necessidade da sua aplicação, mesmo na pequena unidade. aumenta a credibilidade do consumidor, o consumidor compra um produto de confiança, aumenta também a confiança do produtor, sabe que está a colocar no mercado um produto de qualidade, valoriza a imagem da empresa, entre aspas, da microempresa, como vocês queiram chamar, aumenta o tempo de vida útil desse produto porque há a possibilidade de fazer controle analítico dos mesmos produtos e, por isso, uma existência de controle eficaz. Encontramos como vantagens ainda melhoramentos e modificações que são efetuadas em termos do ciclo ou do circuito produtivo. Esses melhoramentos, quer em termos de layout, muitas das vezes são extremamente importantes para facilitar o processo. Há uma elevada segurança de produtos e, por isso, conseguimos eliminar e reduzir os perigos e, finalmente, a seleção de fornecedores. É extremamente importante, ou seja, conseguimos garantir isto com a implementação de um sistema de HACCP. Por outro lado, como nem tudo são coisas boas, temos algumas desvantagens. E as desvantagens prendem-se principalmente com a sobrecarga económica. Numa altura em que realmente não estamos na melhor fase da vida, temos uma sobrecarga económica, nomeadamente em termos de requisitos de instalações. E temos uma desvantagem que nós consideramos extremamente grave, a transversalidade do regulamento. O regulamento é aplicável a qualquer setor de atividade, sem existir realmente uma adaptação a cada um desses setores. Por outro lado, temos o tempo que é necessário disponibilizar, a disponibilidade dos colaboradores, porque o HACCP, não sei se toda a gente tem uma noção, mas é um processo moroso, pode demorar cerca de 1 ou 2 anos para fazer uma implementação, depende da situação, e aumenta o número de documentos a tratar. Existe também uma série de registros que são necessários efetuar, quer em termos de temperaturas, registros de higienizações, recepções de matérias-primas, rastreabilidade, etc., que muitas das pessoas têm escolaridades muito baixas e têm dificuldade até em poder efetuar esse tipo de registros, porque muitas delas quase nem sabem escrever, limitam-se a fazer cruzes nos papéis. Pronto, papéis que eles consideram que não têm qualquer tipo de vantagem, não é isso que nós vemos, ou seja, não vimos aqui defender que não é o HACCP, não deve ser implementado, claro que sim, que deve ser, mas deve ser minimizado realmente os requisitos na sua implementação. Nós achámos por bem pôr aqui uma pequena imagem para conseguir transmitir aquilo que nós vemos em termos de sobrecarga económica, em termos de requisitos de instalações. Aquela imagem que nós vemos além é uma imagem possível das zonas necessárias em termos de implementação da HACCP em qualquer setor de atividade. Tentámos realmente resumir e integrar todos os produtos tradicionais nesta situação. E o que é que nós ali encontramos? Encontramos, por exemplo, uma zona específica só para recepção. Temos uma necessidade de ter uma cabine de duche, uma instalação sanitária e um vestiário, todas elas independentes, ou seja, com separação física. Depois passamos a ter uma zona para produtos acabados, um armazém de produtos acabados, também com separação física. Uma zona de fabrico, que pode incluir uma zona de lavagem de géneros alimentícios, onde vamos ter que diferenciar todas as zonas. Terá que existir uma zona para lavagem de géneros, para lavagem de utensílios, para lavagem de mãos, ou seja, uma série de obrigatoriedades. Um armazém de embalagens e uma zona de expedição e venda. Ou seja, isto são todos, podemos dizer, são pequenas compartimentações que temos num local que seja disponibilizado ou licenciado para esse fim, que quando falamos em relação especificamente ao queijo, ainda se vê abrangido por mais alguns tipos de instalações, nomeadamente as câmaras, que não podemos deixar de ter, de cura 1, 2 e a lavandaria. Portanto, aqueles que nós deixámos ali em negrito é só particularizado para o queijo, todas as outras para qualquer setor de atividade. O que nós queremos transmitir com isto é que, numa pequena unidade que esteja licenciada e no qual se produzam poucas quantidades de produto, é inconcebível criar uma instalação deste género. Além de que a lei permite que unidades produtivas de pequenas dimensões possam estar localizadas dentro da própria instalação, ou seja, da casa de habitação. Neste sentido, se calhar não é muito coerente a pessoa ter que ter um vestiário, uma casa de banho, um duche localizado na zona onde faz realmente a produção, quando está dentro da própria casa. Além disso, depois temos outros problemas associados, nomeadamente, por exemplo, na questão da recepção, que, dadas as quantidades pequenas que existem, não existe necessidade de armazenar o produto para transformação, ou seja, mal chega ao local, ele é automaticamente produzido. Ou seja, obrigarem a ter uma zona de recepção, se calhar é inconcebível para este tipo de unidades produtivas de pequenas dimensões. Eu salvaguardo sempre aqui as pequenas dimensões, ok? Porque existem realmente unidades industriais que são licenciadas, mas que há produção de grandes quantidades. E, portanto, aí verificamos a necessidade, a obrigatoriedade de ter estas questões. Em termos também de contaminações, elas nunca podem existir em termos de produto final e matéria-prima, nunca pode existir uma confluência dos dois produtos. No entanto, nestas situações, eles nunca confluem, porque aquilo que se faz é chega, produz e armazena-se. E no dia seguinte vai-se fazer exatamente a mesma coisa. Chega a matéria, é produzida e é novamente armazenada. Portanto, não há confluências de matérias. Neste sentido, e para finalizar, aquilo que nós achamos que realmente seria importante era a elaboração de códigos de boas práticas de higiene e fabrico que fossem ajustáveis a cada setor de atividade. Ou seja, existiria a necessidade de se conceber para cada setor de atividade em particular e tendo em conta se são unidades ou pequenas unidades de produção, estes quatro áreas principais, em matéria de higiene pessoal, porque ela tem que ser salvaguardada, em matéria de higiene e segurança das instalações, reduzindo, lá está, o layout dessas mesmas instalações, a higiene e segurança dos equipamentos, ferramentas e superfícies de trabalho e a higiene e segurança dos processos. Ou seja, nós podíamos definir códigos que se ajustassem a estas quatro áreas principais, que são aquelas que também se preocupam o HACCP, mas ajustáveis às pequenas unidades. Por outro lado, criar especificações por setor de atividade. Pretendíamos, por isso, fazer um ajustamento em termos de infraestruturas de acordo com a dimensão das unidades produtivas tradicionais e, portanto, desburocratizar um pouco os tipos de licenciamento e a forma como eles são colocados no mercado. Pronto, acho que é tudo. Ficamos à vossa disposição. Obrigada.
Muito obrigado pela vossa contribuição. Agradecíamos que se nos pudessem deixar ou remeter. Já está. Ótimo. Excelente. E, portanto, passávamos ao período em que os senhores deputados colocarão as questões. Agradecia que fosse o mais breve possível, atendendo já ao adiantar.
Sim, eu compreendo. No entanto, não gostaria de deixar passar a oportunidade de também falarmos aqui de um caso da Associação de Artesãos da Serra da Estrela, neste caso vice-presidente para a área do alimentar, o engenheiro Matias, e que eu gostava que ele falasse também aqui o mínimo possível, mas o mais concreto possível, de uma realidade que ele vive, porque ele sim está nisto, conhece, sabe melhor do que eu, que os conheço a todos, ele conhece melhor que ninguém o caso deles. Se fosse permitido, eu gostaria que dispensasse só 2 minutos.
Se vir que não há necessidade, não. Ok. O meu nome é José Matias, eu sou produtor de queijo Serra da Estrela. Fiz formação académica na área agropecuária e voltei às minhas origens porque acredito nelas. Acredito no interior, acho que o interior tem uma grande potencialidade e por isso é porque, por essa razão, é porque lá fui. Na altura, os meus pais tinham, isso é uma história de família, produção de rebanhos na área agropecuária e desenvolvi uma estratégia de aumento de produção para termos uma agricultura mais sustentável e economicamente mais viável. À medida que o tempo foi passando e as normas foram evoluindo, fomos-nos adaptando, como é normal nestes casos, a todas as normas, porque acreditamos que a exigência e o rigor deve ser uma competência que tem que se assumir como forma estratégica de evoluir num mundo cada vez mais globalizado. A partir de determinada altura, encetei uma nova estratégia na minha empresa, que foi diminuir a minha própria produção de leite, uma vez que tinha alguma escassez na mão de obra qualificada para esse tipo de produção, e começar a abrir horizontes a pessoas que lá estavam. Vizinhos meus que produziam leite de qualidade, e penso que aqui que será o grande cerne da questão. Valorização da matéria-prima. Eu recordo que, para produzir queijo Serra da Estrela, temos que cumprir um requisito, NP 45011. produzir com leite de ovelha cru bordalé da Serra da Estrela, sal e flor de carne. Portanto, são estes os três ingredientes bases para a produção do queijo Serra da Estrela. Sem isto, perdemos a nossa cultura, a nossa identidade e um dia contará a história sobre o queijo Serra da Estrela se ele for feito de outra forma. Certo é que neste momento, envolvidos estes anos todos, temos cerca de 45 produtores de leite, pequenos produtores de leite, e que eu vejo, e é aí que eu fundamentalmente quero-me bater. Vejo com uma profunda preocupação, primeiro, as exigências que são colocadas a esses pequenos produtores, ou seja, com salas de ordenha, com azulejo, não sei onde, ter uma sala para recolher o leite quando nós fazemos recolhas diárias e duas vezes por dia, e a constante evolução no estado de idade de cada um. Eu posso vos dizer que nestes últimos 10 anos, se calhar, a produção de leite da Bordaleira Serra da Estrela caiu entre 30% a 40%. Isto é preocupante. Ou seja, se continuarmos a este ritmo, dentro de 5, 10 anos, deixaremos de ter este leite para produzir o queijo Serra da Estrela. Obviamente que nós entramos numa fase bastante crescente. Hoje não somos pequenos, não somos grandes, somos intermédios, mas continuamos a manter a característica específica. Eu quero recordar que os 20% a 30% a mais que eu pago nesta matéria, por esta matéria-prima, é, por vezes, o limiar para as pessoas conseguirem sobreviver. Porque o leite é valorizado a 90 cêntimos, 1 euro, no máximo dos máximos, eu estou a pagar 1,20 euro em alguns casos. Portanto, acho que é extremamente importante que se veja com bons olhos estas pessoas, porque cada vez mais a tendência destas pessoas, infelizmente, é abandonar. E outra coisa que me deixa preocupado, só para terminar, é que não vejo jovens entrar neste setor. Portanto, preocupemos-nos com isso, porque a nossa identidade, a nossa cultura, depende dos nossos produtos tradicionais. Obrigado.
Bom, eu é que agradeço. Então passávamos à fase das perguntas. Entretanto, neste intervalo, chegou também o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, o Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Nunes, também, do PS. Portanto, façam um favor. Ninguém dá o pontapé de saída? Não há questões? Então, sou deputado Jorge Sur.
E por isso peço-lhes desde já desculpa por essa questão. Mas, no fundo, eu queria, em nome do PS, dar-vos as boas-vindas à vossa presença aqui ao nosso grupo de trabalho. Foi algo que, aliás, até por iniciativa do meu colega deputado Fernando Cabral, desde o início tivemos em atenção em relação ao trabalho. E a realização deste grupo de trabalho tem a ver com o seguinte. Nós, no âmbito da audição ao Inspetor-Geral da ASAI, propusemos que houvesse um trabalho no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos que tivesse em conta dois valores que nos parecem decisivos e demasiado importantes. Um que tem a ver com a questão da higiene e segurança alimentar e outro que tem a ver com a preservação dos produtos tradicionais, em especial, e aqui o nosso enfoque está especialmente aqui, naquilo que tem a ver com os pequenos produtores. Entendemos que há aqui uma ruralidade nacional que temos de preservar, que temos de ter em conta no todo o desenvolvimento económico, e, aliás, não podíamos pensar de o fazer dessa maneira, e é por essa razão que tivemos aqui a vossa apresentação, que será com certeza importante mais tarde no relatório, nos documentos que vamos fazer, porque eu queria-lhes transmitir esta apreensão, ainda há pouco comentava precisamente isto com o deputado Carloto Marcos. Este grupo de trabalho, o interesse que este grupo de trabalho está a suscitar, quer na Assembleia da República, quer fora da Assembleia, é superior àquilo que acontece muitas vezes nas comissões. E, portanto, o que significa que nós acertámos em cheio quanto a esta questão. É uma questão que preocupa os portugueses, é uma questão que entendemos que temos de ter aqui uma atitude de fazer este levantamento, e por isso agradecia a vossa presença quanto a esta questão. Em relação especificamente à vossa apresentação, eu registei dados, registei informações que eu penso que vão ser muito relevantes mais tarde no relatório, e para já era isto apenas que eu queria dar conta, mais uma vez agradecendo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, ou acho que é assim. Acho que é assim o termo.
São menos importantes.
Não, isso é relevante também, o respeito. O respeito é relevante. Pela amostra do plenário de hoje, temos que ver que o respeito é uma questão relevante. De ambas as partes, portanto. Eu quero saudar a vossa presença aqui. As questões das economias locais são, para mim, pessoalmente, para o meu grupo parlamentar, muito relevantes. O Sr. Deputado Jorge Seguro já disse a questão que eu julgo que é relevante sublinhar, a importância deste grupo de trabalho de deputados, que reflete, que nasce a propósito de uma audiência suscitada pelo CDS-PP à ASAE, mas por iniciativa do Partido Socialista. Portanto, com um conjunto de deputados, não é, que se interessou para esta questão. E quero saudar aqui também, embora não possa fazer de outra forma, que é um interesse que a comunicação social tem suscitado, tem acompanhado esta questão. Falamos de economias locais, nós todos já sabemos, não é? Falamos neste caso do maciço central da Serra da Estrela. E as questões que eu gostava de colocar são simples. Já tivemos cá os produtores do queijo, não é? Da Serra da Estrela, temos hoje aqui um produtor, que diz que daqui a 10 anos não haverá produção de queijo da Serra da Estrela, foi isso que disse, não é? Possivelmente. Eu perguntei à ASAE se faziam combate à contrafação da Serra da Estrela, não obtive nenhuma resposta. A questão simples é esta. A ASAE já visitou os vossos associados, têm tido colaboração com a ASAE, o vosso relacionamento tem sido pedagógico ou tem sido no sentido fiscalizador? Porque há aqui duas vertentes, não é? Portanto, há as pessoas que chegam para fiscalizar e multar, não é? E para repreender e para fechar. Aí há as pessoas que chegam para ensinar, para acrescentar algo e para corrigir naquilo que for necessário. Agora, em relação àquilo que vocês colocam aqui em relação ao código do HACCP, eu penso que, daquilo que eu conheço, por exemplo, uma questão concreta, em relação aos produtores de mel da Serra da Estrela. Eu sei que eles estão associados numa associação, mas também sei que o mel não passa por uma central moleira. É extraído nas casas, quer dizer, pode passar por uma central moleira, mas penso que grande parte dele será extraído nas condições que cada um tem para extrair e vende nos seus locais de origem. Nem haverá assim tanta produção, não é, que possa sequer satisfazer o consumo. Por exemplo, nesse caso, como é que o problema está a ser encarado? É através de uma central moleira coletiva, ou seja, de todos os associados, onde o mel é recolhido, embalado, onde é rotulado, onde é numerado, não é? Se é assim ou se continua a ser em casa, em cada casa individual. Em relação a outras, não sei se há lá outros pequenos produtores de outros produtos, imagino aqui de frutos, pequenos frutos, não sei se há produtos. Eu conheço um exemplo de sucesso em vida, penso que é vosso associado. Diga? O João Pedro Bosch, que furtaram agora também o alambique, não é? Portanto, era em cobre e foi alvo de um furto de cobre. Que é uma coisa que passa muito ao lado dos portugueses, o problema dos furtos de cobre. Mas sei que é um caso de um empresário de sucesso em torno das economias locais. Como é que ele está a resolver em relação a alguns produtos nacionais que ele coloca? Eu falo nele, podia falar em todos, não é? Falo porque eu conheço especificamente. Em relação aos produtos que ele coloca no mercado. Em relação a outros casos concretos que vocês identificam, sei que nós temos a Serra da Estrela, na Guarda, no distrito da Guarda. Lembro-me que a senhora deputada, a senhora governadora Civil, nos ofereceu algum conjunto de produtos nacionais. Eu até fui ver onde é que eles eram elaborados. Por exemplo, como é que isso está a ser resolvido em relação a... Se bem que a Serra da Estrela tem vários distritos, não é? Como nós sabemos. Está a ser resolvido com os vossos associados e com os organismos de tutela de fiscalização económica.
Bem, peço desculpa. Talvez fazíamos a ronda de questões e depois as vossas respostas. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria também cumprimentar o Sr. Amaral, quer o Sr. Matias, dizer-lhe que dar-lhe os parabéns, que ele produz, pelo menos para mim, um dos melhores queijos do mundo. Portanto, aconselho a todos a provar o queijo de Casa Matias, passa a publicidade. porque é de facto o exemplo de como é que se faz um produto de grande qualidade no interior do país e de como é importante um produto que tem qualidade e que pode gerar riqueza e emprego e que muitas vezes pode ser posto em causa por eventualmente uma má compreensão ou uma má aplicação da lei. E era isso que este grupo de trabalho, eu não sei se o grupo de trabalho será importante ou não, avaliaremos no final se o trabalho do grupo parlamentar conseguirá resolver algum problema. Nós, na audição com o inspetor da ASAI, tivemos uma perspectiva. Eu hoje confirmei isso com o sindicato, reunido com o sindicato da ASAI, e disse, bom, nós não fazemos interpretação da lei, nós temos que aplicar a lei, e, portanto, mesmo que eles não concordem com ela, eles davam-me até um exemplo, a falta da fixação do aviso do livro de reclamações são 3 mil euros de coima. Pode ter na secretária o aviso a dizer temos livro de reclamação, mas não está fixado no sítio certo, portanto o inspector não tem margem para fazer um entendimento, uma interpretação extensiva da lei e fazer ele próprio uma análise que, ok, coitadinho, esqueceu-se e como tal eu faço aqui uma aplicação da lei à minha maneira. Não, não há. Portanto, o que nós queríamos avaliar, em concreto, era se a legislação comunitária deve ou não deve ser aplicada aquilo que são pequenas produções, produções locais ou artesanais e de consumo local. Isso deve haver exceções, como a própria lei comunitária diz que deve haver. É evidente, diz o Ministério da Agricultura, não é necessário fazer nenhum tipo de derogações, porque não há nenhum produto regional em perigo. Dizem alguns textos, não senhor, é preciso fazer. Diz os próprios inspectores da ASAI, bom, não vemos que haja nada extraordinário, mas temos até a diretora regional da ASAI, do Norte, a dizer não. E por isso é que eu não sei se o grupo de trabalho vai produzir algum trabalho interessante, porque ela diz, não confia nas pessoas de Lisboa. Eu não sou, mas estou cá. Então, temos aqui agora já é só nos não confiem, porque de Lisboa não virá nada de bom aos empresários. Portanto, não é ninguém. Portanto, não confio no que produz, mas enquanto produtor de relação, acho que ela se queria dizer à Assembleia da República, não confia neles, porque dali não virá nada de bom. E, portanto, a minha primeira pergunta, aliás, eu queria sugerir ao grupo de trabalho, eu queria solicitar ao grupo de trabalho que ouvisse a senhora inspetora. Porque a nossa audição com a ASAI resultou em nada, porque acho que os inspectores da ASAI percebem muito de legislação, mas não percebem nada do país. Aquela audição feita na Tunísia tinha o mesmo resultado. Sobre produtos de Magrebe, tinha exatamente o mesmo resultado. Portanto, é bom ouvir a senhora diretora regional, pelos vistos, tem 30 anos de experiência, está no terreno, lida no concreto com as situações, fez alertas e deu conselhos, e, portanto, julgo que é a pessoa ideal que nos pode trazer aqui alguma luz de como um operativo. Como um operativo da ASAI olha para estas coisas. E a minha pergunta, porque eu também acredito como ela nos produtos tradicionais e na qualidade económica e na vantagem económica da sua manutenção, por todas as razões e mais algumas, e eu também acredito como ela que é possível compatibilizar regras de segurança e higiene alimentar com manutenção destes pequenas economias, micros, familiares e da produção. E, portanto, e aquilo que nós ainda não conseguimos chegar a uma conclusão é qual destas instituições do governo fala a verdade. É verdade que a ação da ASAI prejudica ou não é verdade? E se prejudica, em que medida é que ela prejudica? É verdade, como diz o Sr. Ministro da Agricultura, não há nada disso, não existe, é apenas alguém que cria medo e pânico, e, portanto, não estamos a falar nada de concreto, mas não há um único produto, não há um exemplo de uma economia familiar, ou de um casal, ou de uma empresa micro ou familiar que tenha deixado de laborar por a impossibilidade da aplicação do HACCP, porque também chegamos à conclusão que é, de facto, possível haver uma aplicação flexível do HACCP. E se é, em que medidas? Já sei que já fizeram alguma explicação sobre essa matéria. E se, por outro lado, se tem ou não tem a vossa instituição um manual de boas práticas, porque há algumas instituições que estão a elaborar manuais de boas práticas, eu estive a ver no relatório que o Ministério da Cultura nos deu, dos que estão a ser aprovados ou em estudo para aprovação, e não vi nenhum dos vossos, portanto, e em que fase é que o vosso manual de boas práticas está a ser elaborado, e em colaboração com quem? Se estão em alguma auditoria, se tem algum. Também saber se há registro ou não, que é para eu ajudar o Sr. Ministro na averiguação das empresas que oferecem serviços de auditoria cobrando fortunas, se há registro nos vossos associados de alguém que tenha recebido uma carta de quem era a empresa, que carta é que foi, a prestar serviços de auditoria e de salvação milagrosa para os desleixos e desmandos da ASAI. Portanto, também não sei, mas gostava de saber se há. E, portanto, perguntava-vos, de facto, sobre isso, porque eu gostava de saber, no vosso setor, nomeadamente nos queijos, se a jusante, como diz a sua inspetora da Direção-Geral do Norte, parece com todo sentido, se há inspeções fitossanitárias, porque, porventura, o que é necessário é saber se o leite e se os animais, no caso dos produtos alimentares, se têm ou não têm capacidade, se ou não são controlados. Pois a jusante, a coisa já será menos grave. Portanto, é preciso saber se antes é feito todo esse trabalho, nomeadamente nas questões do leite e da Casa Matiz, que eu sei que, porventura, terá sido visitada pelas AI variedíssimas vezes e, portanto, e cumpre com todos esses requisitos. E, portanto, era, no fundo, mais esta ajuda de quais são os constrangimentos que vocês encontram e como é que nós podemos, aqui no Parlamento, fazer as devidas exceções, fazer as devidas correções na lei, de forma a que vocês possam elaborar, sendo certo que, obviamente, convém que colaborem, protegendo a higiene e segurança alimentar dos produtos que fazem e de quem os consome. Portanto, isso nunca poderá estar arredado da nossa intenção. É preciso saber se é possível. Como é que vocês entendem se é possível? Está bem, muito obrigado.
Senhor deputado Hortêncio Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, só algumas questões, mas que, de alguma maneira, o deputado Helder Amaral tocou em alguns pontos que também considero importantes. Para já, também, agradecer a vossa exposição e saudar, portanto, a representação dos queijos do nosso interior, nomeadamente da Serra da Estrela e da qualidade dos produtos, que nós até tivemos oportunidade de os receber na última estada que tivemos por ocasião das jornadas parlamentares na Serra da Estrela. Mas, concretamente, o que eu gostaria que, de uma forma mais clara, nos elucidassem, porque eu também venho acompanhando a questão do HACCP ao longo dos anos por questões profissionais e que achei, quando me defrontei com o HACCP, que aquilo também tinha normas bastante exageradas em alguns aspectos, mas no fundo saber se tem conhecimento que a nossa lei é ou não igual, digamos, à lei espanhola ou dos nossos principais concorrentes. Concretamente, no que diz respeito à questão das pequenas produções ou dos artesãos, e também acho muito bem aquilo que referiu, que não nos deixemos ficar somente pela questão dos produtos alimentares, porque não é só disso que se trata, e nomeadamente as questões mesmo do que um setor como nós estamos a querer promover, que é o setor turístico, sem artesanato ou só com artesanato e produtos também alimentares, digamos, genuínos e de qualidade, é que também poderá ser gerado valor acrescentado para esse setor que está em grande crescimento no país, com bons resultados, e esta forma do HACCP é de saudar, porque também se sabia o que é que havia de mal por aí no aspecto das fiscalizações diferentes e sobrepostas de várias entidades com opiniões diferentes ao seu belo critério e que os agentes económicos eram sempre confrontados. Portanto, acho que isso os senhores também relevaram de alguma maneira, mas saber se têm conhecimento se é na lei ou na sua aplicação concreta que reside o problema. Segunda questão, de perguntar se, quando se referiu que o Código de Boas Práticas para a Produção e Fabrico, e eu também fiz parte de uma equipe que elaborou, noutras funções, a questão do Código de Boas Práticas para a Associação dos Hotéis de Portugal, mas dizer que qual é o problema de que é que depende de terem ou não esse Código de Boas Práticas? Porque referiu por alto essa questão, mas não disse concretamente qual era o problema da existência de um Código de Boas Práticas que recomendavam para a questão da produção e do fabrico. E, por último, o que é que definem como pequenas unidades? Porque isto parece uma questão um bocadinho fulcral. Poder-se-ia pensar que daquilo que da vossa exposição que estarão a falar das microempresas, pequenas empresas. Mas será que, e há aqui uma outra questão que acabaram por tocar, que diz respeito quando nós falamos na descentralização, no facto das câmaras, muitas delas não estarem apetrechadas tecnicamente para algumas das questões que são requeridas, mas o que é que são pequenas unidades? São aquilo que é definido como micro, pequena e média empresa, ou um café que neste momento está a servir refeições e recebe 200 refeições por dia ao almoço e 200 refeições por dia ao jantar, é uma pequena unidade, e um restaurante com 100 metros quadrados e que serve 6 refeições ao almoço e 6 refeições ao jantar, é uma grande unidade? O que é que entendem que esta questão do HACCP ser vertical é positivo, na minha perspectiva, por um lado, mas pode, tem alguns problemas, mas também saber quando estamos aqui a tratar de algo muito específico, se as questões principais e específicas, até que ponto. Portanto, no fundo, é isso. E relevar realmente a expressão de que a nossa cultura depende dos nossos produtos tradicionais, eu penso que é mesmo isso. E acho que não podemos deixar que ela deixe de ser preservada, desde que ser valorizada, porque só nisso é que nós podemos realmente acrescentar valor à nossa economia, e estamos a falar de economia, de turismo e de valor acrescentado. Muito obrigada.
Passaríamos então às vossas respostas. Eu agradecia mais uma vez alguma brevidade, até porque temos outras audições hoje, mas gostava também de colocar aqui uma pequena questão, que é, para mim é importante obter a vossa resposta, até por aquilo e pelas propostas que apresentaram e que saúdo, que é que tipo de relações têm tido e de diálogo, quer com a ASAE, quer com o Ministério da Agricultura, nesta matéria.
Ora então, boa tarde a todos mais uma vez. Eu ia começar por responder a algumas das vossas questões. Começava pela parte da ASAE, porque ela... Yolanda Santos, peço desculpa, não estou habituada, pronto, é uma desgraça. Ora bem, é assim, em termos da fiscalização, nós achamos que a fiscalização é importante. Ou seja, a ASAE deve continuar a existir, se calhar existem ou deverá existir uma maior pedagogia por parte dos inspectores que chegam aos locais. Diariamente, porque nos colocaram também essa questão, se nós temos estado com os inspectores da ASAE, temos estado com eles em vários setores de atividades mais variados possíveis e também com vários inspectores, em que verificamos que cada um tem a sua forma de ver, ou seja, tem a sua perspectiva. Isto, por um lado, é mau, por outro lado, é bom. Eu posso-vos dar, por exemplo, um exemplo que nos aconteceu há bem pouco tempo. No mesmo setor de atividade, um inspector chegou ao local, estamos a falar de um talho, chegou ao local e pediu para ser colocado na parede, por escrito, como é que devia ser feita a esterilização das facas. Ou seja, um processo, como é que devia ser feita a esterilização. Nós achamos que isso deve ser dado em informação e não deve estar escrito numa parede. Não é pelo facto de estar lá um papel pendurado na parede que a pessoa vai aprender a fazer ou não a esterilização da faca. Alguns dias depois apanhámos outra inspectora, noutro talho, que a primeira coisa que disse foi: arranquem os papéis todos da parede, porque isto não permite higienização. Portanto, ou seja, chegamos aqui a um confronto de ideias. Pronto, portanto, temos aqui algumas questões que têm que ser resolvidas. Uma das coisas importantes, se calhar, passará por sensibilizar e formar realmente os inspectores que vão para o terreno. Acho que é o mais importante nesta fase inicial. A atitude que eles têm tido em termos da sua atuação, por aquilo que nos tem parecido até hoje, felizmente da nossa parte, nunca tivemos inspectores agressivos, tal como muitas das vezes era falado, isso não aconteceu, mas com uma atitude pedagógica temos encontrado muito, muito poucos, ou seja, muito poucos vão ao local e dizem ou tentam explicar às pessoas a razão ou porquê que deve ser feito desta ou daquela forma. Portanto, temos tido aqui alguns problemas nesse sentido. Depois perguntaram também em relação, por exemplo, ao mel. Falou-se aqui da questão do mel. Por aquilo que a gente tem conhecimento, não existem realmente associações onde seja feito coletivamente a extração do mel. Isso seria realmente o ideal. Aquilo que tem acontecido é que os pequenos produtores acabam por ter que licenciar os seus estabelecimentos para poderem fazer então a extração do mel, e este licenciamento obriga então a requisitos tais como aqueles que enunciámos na nossa apresentação, muitos deles, que acabam por ser extremamente dispendiosos, ou seja, requisitos económicos extremamente gravosos para um único produtor que elabora muitas das vezes alguns dias durante o ano. Isto são algumas questões que temos tido alguns dias, exatamente, durante o ano. Pronto, por exemplo, há pessoas que elaboram 3 dias, só fazem extração 3 dias, pronto, são questões deste tipo. Exato, exatamente. Ou seja, existe um licenciamento feito neste sentido. E, portanto, é complicado porque nunca vão conseguir rentabilizar o investimento que foi feito, não é? Pronto. Falou-se também em relação, que é um caso que a gente conhece, a recolha de frutos silvestres na vida. É uma ideia extremamente interessante, em que se mantém realmente os produtos tradicionais. É algo que nós conhecemos diretamente porque fazemos lá a implementação do sistema HACCP e temos-nos debatido com imensos problemas que passam pela colheita, por exemplo, do medronho, em que o medronho tem que ser colhido, é colhido por coletores, e não existe uma forma de rastreabilizar corretamente o processo e, portanto, estamos a infringir o HACCP. Aquilo que se está a tentar fazer é criar um método de produção biológica através de uma certificação específica que estamos a tentar elaborar, mas que não tem sido muito fácil precisamente por causa da regulamentação do HACCP. Outra das questões que nos foi colocada foi em relação à aplicação do regulamento, se ele deve ser aplicado a todos os setores de atividade ou não. Nós consideramos que ele deve ser aplicado, mas ele tem que ser ajustável. O facto de o regulamento ser transversal é muito complexo para ajustar a todo o tipo de unidades. É mesmo algo com que nós nos debatemos todos os dias e traz uma certa complexidade. Outra das questões que levantaram foi o facto dos manuais de boas práticas. Quando nós falámos na criação de códigos de manuais de boas práticas, existem já muitos no mercado, pronto, muitos deles, só que o que é que eles se baseiam? Baseiam-se apenas em dizer como é que deve ser feita, sei lá, a recepção, quais são os cuidados em termos de higiene, de instalações, ou seja, estamos a batalhar sempre nas questões do HACCP, acaba por ser sempre o regulamento transposto de uma forma diferente. Não é isto que nós pretendemos. Nós o que pretendemos é que sejam criados códigos, mas códigos específicos para cada setor, em que se fale especificamente nos requisitos de instalações. E também na forma como poderá ser feita a recepção ou a recolha nas pequenas unidades. Eu dou um exemplo. No caso do leite, que é uma realidade que nós temos na nossa zona, os pequenos pastores colhem o leite ou fazem a recolha do leite nos pastos. E, portanto, nos pastos nós não temos qualquer tipo de requisitos em matéria de HACCP. Não temos água, não é? Para fazer qualquer tipo de higienização. Não temos azulejos e chão acimentado para fazermos essa colheita. E, portanto, estamos a infringir mais uma vez o regulamento. Aquilo que nós solicitamos é que se criem possibilidades de fazer essa recolha nesses locais, mantendo as características do leite e mantendo a segurança alimentar, porque ela é muito importante, através da análise quer dos animais, quer do leite que é colhido nesses locais, e que também não haja a necessidade de termos, por exemplo, em pequenas quantidades, sistemas de refrigeração para esse leite. Porquê? Porque nós sabemos que em termos microbiológicos o leite pode ser colhido e no espaço de 2 horas ele pode chegar à unidade de produção. E se chegar nesse intervalo de 2 horas não há risco em termos de segurança alimentar. Não havendo risco em termos de segurança alimentar, porque existir uma câmara de refrigeração de leite nesse caso? Ou seja, bastaria que o pastor recolhesse o seu leite e o levasse até à sua pequena unidade no espaço ou no intervalo das 2 horas. Isto é apenas um pequeno exemplo daquilo que deverá ser ajustável. Por isso, quando nós falamos em criar códigos, manuais, aquilo que vocês se possa fazer, porque nós também não sabemos o que é que em termos legais podemos fazer e, portanto, também precisamos da vossa colaboração nesse sentido. Gostávamos que realmente fossem definidos o que é que eram pequenas unidades e não em termos do que é uma micro ou uma macroempresa, porque aquilo que nós entendemos por microempresas são empresas que têm menos de 10 trabalhadores, mas há empresas com menos de 10 trabalhadores que podem elaborar 10 mil toneladas e há outros que podem elaborar 20 ou 30, certo? Portanto, o que é que acontece? Aquilo que nós queríamos é que fossem definidos quantidades específicas de transformação para cada setor de atividade. Se nós definíssemos que, por exemplo, no caso das queijarias, uma pequena unidade era aquela que transformava, agora não sei muito bem quantos litros, mas que, sei lá, elaborasse 20 litros por dia, por exemplo, isso seria os requisitos para essa pequena unidade e, portanto, sequenciar em termos de setores as pequenas unidades. Também seria importante as especificações, ou seja, definir exatamente não só o layout, mas depois quem é que iria fazer o controle em matéria de segurança alimentar dessas unidades. Se existiria a necessidade de termos empresas externas e internas, se poderia ser feito por parte de médicos veterinários, delegados de saúde, ou seja, isso também seria extremamente importante que fosse verificado no local. Falaram-nos, e houve aqui uma pergunta que eu não percebi muito bem, que tinha a ver com os prestadores de serviços, que foi o Dr. Helder Amaral que colocou a questão, que eu não percebi muito bem a que é que se referia. Ah, pronto. Ok.
Sr. Presidente, pedindo, entende, é plano, exatamente.
São apelos recorrentes nestas coisas e eu compreendo, Sr. Presidente. Acontece que eu queria começar por agradecer ao Sr. Deputado, o nosso deputado da Guarda, o empenho que teve em que nós pudéssemos chegar até aqui, o empenho que o Dr. Helder Amaral também nos tem prestado e o empenho que ele tem demonstrado também ter por todas estas questões. Portanto, estou grato aos senhores que estão dentro desta casa e que representam para mim todos os outros que aqui não estão, a forma como carinhosamente entenderam as nossas angústias quando soubemos que estavam aqui a ser tratadas questões que nos dizem tanto respeito. Não é só respeito, é tanto respeito. Ainda bem que chega o Dr. Jorge Seguro, porque para si também um agradecimento pela forma cordial e simpática como sempre tem tratado estas questões comigo, pelo telefone, saiba-se, e que tive hoje o prazer de o conhecer pessoalmente. Posto isto, e em relação às questões que foram avançadas pelos senhores deputados que os fizeram, há aqui um conjunto de respostas que já foram dadas, e espero que bem, pelo menos eu não as saberei dar melhor do que a doutora Yolanda, que nos presta este serviço nesta área, e muito bem. Dr. Helder, foi o primeiro a ser estamos aqui pelo Dr. Helder, pode ser, se não se importa, não sei se foi esta a ordem, eu fui apontando assim, peço desculpa aos seus deputados se assim não foi. A legislação comunitária e a lei portuguesa no fundo emana uma da outra. Nós já tínhamos leis quando a comunidade começou, e isto é bom que se saiba. Não estavam de acordo com aquilo que, entretanto, a Europa, no seu todo, exigiu a cada uma das comunidades, o que é óbvio. Estamos em crescimento, estamos em mutação. Quando se estabelece, ou quando se estabelecem regras num panorama das comunidades, elas são feitas de forma transversal. Cada país, depois, adapta aquilo que é básico às suas realidades. Por exemplo, neste momento, o queijo, olha, praticamente qualquer queijo francês que são produzidos artesanalmente, começar pelo Roquefort, era impossível ser feito em Portugal. Por exemplo, impossível, não pode. Se ele tem que maturar dentro de uma mina em condições de umidade e criação de fungo próprias, nós, com os nossos ambientes absolutamente, olha, nem é limpos, é qualquer coisa que está para operar um ser humano lá dentro. É evidente que essas questões nem sequer se põem, porque o queijo nunca iria maturar, não é? E nós, os nossos queijos da Serra da Estrela, ao princípio houve uma grande guerra, agora comete-se uma pequena ilegalidade, que é manter os queijos em cima de tábuas de pinho, porque se assim não for, o queijo apodrece, acabou, ponto final, então acabem logo com ele. Portanto, repare, há questões que interessava saber, e que interessa saber, que houve alguma responsabilidade dos vários governos portugueses, desde a nossa entrada para a comunidade, uma vez que essas regras nos são impostas de forma exógena, e bem, enfim, pertencemos a uma comunidade, temos que respeitar os preceitos que as próprias têm. Certamente terão aceito alguns dos nossos, e nós aceitamos todos os deles. O certo é que nunca fizemos nenhuma derogativa em relação a estes produtos. E se os fizemos, foi apenas em relação aos DOPs, às denominações de origem protegida. Que, para mal desta santa que eu defendo, chamada artesanato,
acabou-se com a designação artesanato, porque antigamente a lei previa que o queijo de Serra da Estrela só podia ser produzido de forma artesanal. E era específico e objetivo na lei. Quando essa lei desaparece para dar lugar a um DOP, esse DOP não pode ter restrições em relação à sua produção e o queijo da Serra da Estrela é aberto a qualquer unidade industrial ou artesanal que o queira produzir. E sabem que mais? Eu acho muitíssimo bem. Porque se só formos meia dúzia a produzir queijo, daqui a amanhã não há queijo. Se formos umas centenas, daqui a 100 anos ainda há queijo de certeza. Portanto, estas coisas, nós aceitamos isto. E aceitamos a concorrência. Queremos é a legitimidade da designação. Eles são industriais, nós somos artesanais. E esta questão, acho que é simples. Eles podem rotular o queijo deles de industrial, deixem-nos rotular o nosso de artesanal. Tão simplesmente. E depois lá voltaremos, porque esta questão também é recorrente, doutora Helena. Portanto, a legislação comunitária aplica-se em Portugal naquilo que ela tem de pior e de mais duro, porque nós nunca soubemos amenizá-la em relação aos casos específicos portugueses. Então, somente isto. Não somos nem melhores, nem piores que os outros. Os outros defenderam os seus produtos e nós defendemos alguns produtos mais emblemáticos e ficámos por aí, de uma forma até um pouco incipiente. A ASAI prejudica ou não, diz o Dr. Hélder Amaral e meu ilustre amigo. É assim, para nós a ASAI é o mal necessário. E que esta frase fique muito clara na nossa relação com a ASAI. Ou com a ASAI, ou com a GNR, ou com a PRT, ou com a Justiciária. É o mal necessário. Estão lá para prender os maus. Que o façam. Mas que entendam e que não sejam eles a escolher quem são os maus e os bons, porque eu prezo-me de viver num Estado de Direito. O que é que me acontece, entretanto, para eu poder dizer que adoro o meu Estado de Direito? É que não tenho leis que me protejam, portanto fico na mão de um senhor que arbitrariamente chega ali e diz, vou multá-lo porque não tem aqui um papel, e logo assim vem outro dizer, vou multá-lo porque a parede não está limpa, tem lá um papel colado. Isto não pode acontecer, temos que ser claros. A minha preocupação grande é que eu, há dias, no canal da Assembleia da República, tenho é que ver fora de horas os debates de interesse, mas, enfim, tenho feito algum esforço para acompanhar, pelo menos, os trabalhos de algumas comissões que me dizem respeito, e ouvi o Sr. Ministro da Agricultura dizer que se recusava a aceitar que houvesse falta de legislação e que não estava disponível para fazer mais legislação sobre esta matéria. Disse-o de forma clara. Essa parte não me cabe a mim julgar sobre o Estado. No entanto, o que é que acontece para que as coisas fiquem muito claras também nesta matéria? O Sr. Ministro não quer fazer legislação nova. Se calhar tem razão. Foi eleito, por alguma razão foi. Agora, não posso aceitar é que não foi nomeado, porque nós elegemos, enfim, cabe essa responsabilidade. Peço perdão. Eu entendo a democracia. De vez em quando não consigo entender é algumas formas da própria democracia, Sator. No entanto, eu tenho aqui um auto levantado pela ASAI. E não
só voltando cópia. A pedir, temos ali a Arespas, temos a Câmara da
Sim, eu não pedi cópia deste auto, já o tinha em arquivo, porque isto é um caso que nós estamos a digerir em relação à ASAI, aonde diz o senhor Pedro Cortes Pichiocchi, não compete à ASAI, no âmbito das atribuições que lhe foram cometidas, produzir legislação ou designar matérias a excepcionar a aplicação da legislação em vigor. Existem organismos de Estado, designadamente sob a tutela do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, MADRP, com a competência específica de promover e elaboração de regulamentação e coordenar a sua implementação a nível nacional das matérias relativas aos princípios e normas gerais da legislação alimentar e da regulamentação comunitária na área alimentar. Portanto, o senhor Dazai multa e diz que multa muito bem porque a lei assim lhe permite. E o senhor ministro diz que não faz lei nenhuma, que já temos leis que cheguem. E nós começamos a ficar baralhados nesta questão, dizer assim, então, mas como é que é? O nosso governo recusa-se a fazer as leis que nos protejam. E este senhor diz que a lei que tem na mão obriga-o a penalizar-me. estamos em choque, estamos em ruptura, estamos comprimidos numa situação onde não nos é possível pedir ajuda a ninguém. Não conseguimos sair daqui. Entre aspas, estas questões têm atirado borda fora, fronteira para lá, alguns dos nossos produtores. Em Tavira temos dois produtores que se passaram para o lado lá para fazer doces. É simples. Tinham tantos problemas de licenciamento lá de cá que o Sr. Alcaide deu-lhes o pavilhão já licenciado. Eu fui lá, eu vi. Tive pena que aquilo não fosse nosso, uma vez que era gente nossa, porque até os empregados levou para lá. É assim. Esta é a questão. E depois, se o Sr. Deputado se quiser, eu posso lhe dar esta cópia, porque eu tenho mais... entretanto, para responder à doutora Odete, perdão, Odete Martins, peço imensas desculpas, doutora. Exatamente, contesta, entende-me bem. O que se passa em França e o que se passa em Espanha são realidades diferentes, completamente diferentes das nossas, e eu julgo que ao praticarmos o exercício de comparação, corremos o grave risco de estarmos a desaculturar a nossa própria tradição. Eles têm a deles, nós temos a nossa, e nós temos que gerir a nossa tradição em função do nosso conhecimento dela própria. Não podemos importar modelos para mexer em culturas. Nós temos a nossa. Boa ou má, olha, paciência. Eu também como queijo com bolor quando estou em França. Se eles não gostam de comer queijo da Serra da Estrela, que é feito com leite vivo, olha, paciência. Portanto, repare, tenho algum medo, sim, sinceramente, já respondi a estas questões, tenho algum medo de comparar situações. Por exemplo, no caso do licenciamento tipo 4, a França tem 300 km de raio para poder vender os seus produtos ao redor da unidade produtiva artesanal. Nós temos 40. Se aplicássemos a mesma lei lá de cá, nós estávamos habilitados a vender em todo o país. Portanto, estas questões põem-se até por aí numa questão de dimensão. Sim, sim, para...
Não, a questão que eu coloquei é ao nível, digamos, das leis em termos gerais. É claro que não é dizer, do fundo, que se... E o senhor há pouco deu esse exemplo, quando falou do queijo deles. Se eles permitem, se é possível lá produzir o Roquefort, é porque a lei, que no fundo nós estamos a falar do HACCP, que no fundo é a transposição de uma diretiva. É a aplicação de uma lei que foi feita para a comunidade, mas que foi transposta para os diferentes Estados-membros. O que se trata aqui, e a minha pergunta é nesse sentido que eu coloquei, e até mais do ponto de vista técnico, porque de prática eu... Sobre esta questão também já tenho muito, e também gostava de ouvir a vossa, mas pronto, também tenho conhecimento. Mas é, do ponto de vista, digamos, legal, se acham, se encontram que a transposição da diretiva em Portugal foi feita em termos demasiado restritivos, no sentido de não dar a tal flexibilidade, se é isso que está a questão, e quando comparam com Espanha, com os nossos principais concorrentes, se, que eu aí confesso que não tenho esse conhecimento, que quando comparam com essas leis, com os nossos principais concorrentes, se atribuem à transposição da diretiva esses problemas que estão a ter, porque se eles lhes permitem fazer o Roquefort e vocês têm dificuldades em fazer o queijo da Serra, tal qual, pronto, se é por aí que está o problema.
Não, doutora, não é por aí que está o problema. O HACCP, a implementação é europeu, é mundial neste momento. Todos os países que querem aderir a estas questões têm que respeitar estas regras de saúde alimentar. Em relação à produção dos produtos, há uma lei base, uma lei geral que a comunidade fez e que espalha pela União. É para todos igual. Cada país verticaliza, em relação aos seus produtos, aquilo que entende poder respeitar daquela lei. Ponto final. E chamadas as derogativas. Eu pego num produto e a minha obrigação, enquanto agente económico e representante deste produto, é dizer, o meu governo, dizer à comunidade... Este produto em Portugal tem um caderno de especificações que está aqui, é feito desta maneira e é assim que nós o queremos. ou que nós queremos. Não, é assim que ele existe. Comunica ao mesmo tempo a toda a comunidade, um por um dos elementos da comunidade, e a questão está resolvida. O problema é que nós nunca o fizemos. Ou seja, nunca anunciámos a especificidade da maioria dos nossos produtos. Daí aparecer uma técnica, ou esta técnica do Ministério da Agricultura, a dizer que temos cerca de 700 produtos em risco de serem perdidos. Se calhar a senhora tem razão, não sei se tem, se não, nem eu vou julgar. O certo é que há mais de 700 produtos que não são reconhecidos como coisa nenhuma. Não tem IG, não tem IGP, não tem NDO, não tem NDOP, não tem coisa nenhuma. Existem. A senhora sabe que existem, eu sei que existem, toda a gente dentro desta sala sabe que existem, queijadas em Tentugal, toda a gente sabe nesta terra que nós temos, enfim, tudo o que temos, e temos apenas 30 ou 35 produtos com denominações de origem protegidas e indicações geográficas. Portanto, repare, há uma imensidão de produtos que na Europa nem tão pouco são conhecidos, ou se são conhecidos, são conhecidos por aquilo que são, mas ninguém lhes conhece sequer as regras de funcionamento. Sobre isso, eu gostaria também de deixar esta comissão um pedido para a criação de uma lei, um decreto-lei qualquer coisa que já desde 2005 roda por cima de, enfim, destas questões, que nos permita criar os cadernos de especificações para todos os produtos artesanais. Porque se nós não tivermos a capacidade de criar e houver legislação que nos apoie na criação de cadernos de especificações para alimentares e não alimentares, atenção, nós nunca mais vamos conseguir compor isto, porque nós temos um território que não conseguimos delimitar o que é que cabe em cada um dos sítios. Temos que arranjar um sítio e uma fórmula de lá pôr aquilo. Ou seja, nós neste momento temos uma caixa cheia de peças e temos um puzzle. E não conseguimos montar o puzzle enquanto nos chamarmos de nomes às peças. Sim, mas eu queria só responder às perguntas que me foram feitas. Portanto, em relação a isto, está aqui também um documento que eu gostaria de deixar. Doutora, portanto, falou-me daquela questão do pequeno café ou do pequeno restaurante de pequena dimensão, essa questão. Eu queria só dizer-lhe que eu estou aqui a defender os produtores artesanais. Estou aqui a defender os nossos artesãos. E, em Portugal, artesão é um senhor que se candidata a ser reconhecido como tal e que daí advém a sua carta de artesão, que é um cartãozinho. Bom, há um decreto-lei. Há um decreto-lei, há uma comissão constituída da qual eu fiz parte até há bem pouco tempo. É rotativa, a comissão do PP Arte. A doutora certamente já conhece. E é essa comissão que atribui as cartas de artesão a nível produtivo artesanal. Na área do alimentar, elas só podem ser atribuídas com o parecer positivo do próprio Ministério da Agricultura. E este processo já existe há cerca de 5 anos. Foi interrompido por uma questão de organização do próprio PRAS, que desativou esta comissão e agora reativou-a. Enfim, não tenho que comentar, tenho que aceitar. Portanto, houve aqui um compasso de espera em todo este processo de atribuição de cartas de artesãos, mas que neste momento está perfeitamente regularizado e devo dizer que já participei em duas reuniões e já estão atribuídas mais cerca de 250 cartas, além daquelas que já existiam. Portanto, eu estou aqui na defesa dos nossos produtores artesanais. E só esses, aqueles senhores que têm carta de artesão, que estão inscritos nas finanças, que têm uma atividade descrita no... no decreto regulamentar, e que também posso deixar, tenho aqui a lista, onde estão inscritas todas as atividades que são passíveis de ser consideradas artesanais ao abrigo do decreto criado e que é gerido pelo Instituto de Emprego através do PPA. Senhores deputados, eu volto cá depois. Peço imensas desculpas, Sr. Presidente, mas efetivamente eu gostava de esclarecer o mais possível e o melhor possível os nossos resultados.
Penso que isso foi claramente feito e, portanto, quero saudar e agradecer em nome do Grupo de Trabalho a forma como estiveram aqui e queria registá-lo porque apresentaram um conjunto de sugestões, de propostas. Eu penso que nós temos muita tendência em Portugal para apresentar críticas, algumas das quais destrutivas, mas depois temos muita dificuldade em apresentar soluções, propostas. Portanto, foi esse o vosso caso e, portanto, quero saudar essa vossa postura. Aliás, fizeram isso quer na perspectiva da ótica do setor, quer na perspectiva de que a legislação seja adequada à dimensão dos de facto dos equipamentos que fazem a produção dos produtos artesanais, mas quero também esclarecê-lo que o seu objetivo é o nosso, é todos os deputados, estão aqui dois deputados também da Serra da Estrela, que é o deputado Fernando Cabral, que é o deputado Rita Miguel, mas claramente que o nosso objetivo de todos aqueles que integramos este grupo é a defesa, e por isso é que o grupo se chama Produtos Tradicionais / Pequenos Produtores. E, portanto, essa é claramente a nossa perspectiva, a nossa defesa, e tentamos fundir aqui conceitos que muitas vezes parecem contraditórios, mas não são. E que nós temos que conseguir fazer encontrá-los. Cada um tem que caminhar metade da estrada para se encontrar ao meio. Que é, de facto, segurança alimentar com preservação dos produtos tradicionais. As duas coisas são inequivocamente necessárias. E outra coisa que temos também que pensar, que estamos também a tentar fundir, é pequeno com inovação. Portanto, ou seja, o pequeno é, de facto, importante, mas também temos que ajudá-lo a inovar e, de facto, a avançar com as novas perspectivas. Muito obrigado pela vossa presença. Com certeza, como sabem, nós estamos também a receber um conjunto de contributos escritos, já recebemos bastantes, e estamos também nesse aspecto, ficamos à espera desse vosso contributo. Muito obrigado.